Salve a todos os nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores, sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite. Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, está começando o nosso aquecimento, está começando a nossa live de sexta-feira, trazendo todos os detalhes. Vou colocar a vinheta para vocês, que é isso aí, ó. Está começando o nosso aquecimento, aquecimento no ar. Está calor mesmo, então não tem jeito, né, pessoal? Inscreva-se no nosso canal, a gente sempre pede isso, a gente sempre vai pedir. Inscreva-se no nosso canal, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se, deixem o like, compartilhem os vídeos, deixem seus comentários, ativem as notificações, porque assim a gente cresce cada vez mais e o YouTube tenta não sacanear a gente, né? Sigam nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, @PGMPapoVeloz. Podem seguir a gente à vontade. Nossa hashtag oficial, Programa Papo Veloz. Certo? E vamos pra live, né, pessoal? Vamos começar? Porque esse fim de semana é de muito assunto. Esse fim de semana é com muita coisa. Esse fim de semana tá chegando o final, né, Eric? Tá chegando o fim da nossa peregrinação por 2022. O Eric, no Amém. Seu momento de protesto, ele vai... Não precisa se esgoelar na cadeira, Eric. Depois você vai levantar e você vai mostrar o motivo. Fica tranquilo por enquanto.
Eu tô de boa.
Por enquanto, boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui mais aquecimento do Papo Veloz. Olha... Tô de boa, porque eu tinha que pistolar. Já pistolei hoje na hora do almoço.
Ah, então tá. Isso é muito bom.
Não, assim, tipo, hoje, agora nesse momento, são 9 da noite, né? 9:30 da noite. A gente só fala assim, amigo, caguei. Anas. Claro, eu estou devidamente paramentado com a camisa. Ao contrário, e claro, com a minha alegria em pessoa, né?
Alegria em pessoa.
Que foi um bagulho completamente desnecessário. Foi desnecessário pra caramba. Mas eu só digo o seguinte, se eu fosse presidente do CBF, você ia falar assim, ó, a partir deste momento está terminantemente proibido escalar o Neymar na seleção.
Mas ele não tem culpa.
Não vai, não, não escala. Não escala. Aí você precisa escalar. Demitido.
Esquece, Eric.
320 mil treinadores no mercado.
Esquece. É. Todos eles vão botar o... A culpa não é dele. A culpa é dessa... É isso aqui, ó. Não é culpado. Existe um monte de responsável pelo que aconteceu. Mas é isso aqui, ó. Muito feia a postura do seu Adenor Bach em largar o time à deriva nos pênaltis e no fim do jogo correr pro vestiário. Tá? Tinha que ter ficado lá com os jogadores até o fim. Grandes treinadores são assim. Entendeu? Escola Luxemburgo do eu ganho, nós empato, eles perdem. Escola Briatore de ser, não cola mais não, tá? Nem o Christian Horner consegue ser tão babaca quanto desse jeito.
Bacana.
Vamos que interessa, Eric.
É, cara, é só isso que eu só falo isso, cara. Eu acho que é tanta coisa, velho. É tanta coisa. Já fiquei pau da vida na hora, mas tipo, agora não adianta mais, né? É, com Hexa ou sem Hexa, eu vou continuar com o mesmo dinheiro que tem na minha conta, ou seja, nada, né? Não entrou um centavo na minha conta com esse jogo e não teria entrado se tivesse chegado até o final. E o mesmo vale para todos vocês. Então você que fica aí se esguelando. Não tô dizendo pra você não torcer, mas tipo.
Não se esguelar.
Exatamente, tipo assim, não ficar. Não se estressar por causa disso. Porque vamos combinar, gente. É o que eu sempre falo. Infelizmente, pra haver vencedores, tem que haver vencidos. Esse é um ponto. Agora.
Aí o pessoal já começou. O pessoal já começou com a zona, né? 2014, o Brasil perdeu pra A, Alemanha. Em 2018, pra B, Bélgica. Aí, 2022, C, Croácia. Os caras já estão falando. Aí. Quem vai ser em 2026?
A Dinamarca.
Aí, depois, a Espanha, a França e o G. Vai ser quem? Geórgia, Gana.
Olha, não sei.
É, eu conheço a Gana. De boa, né? Gibraltar, pelo amor de Deus, né? Salve, Rodrigo. Matheus Góes deixou o comentário. Restou pra mim torcer pro Marrocos, responsável pela minha alegria em 2017. Sonha mocidade, hashtag. Pois é. Isso deu um bafafá num certo grupo. Que um cidadão portelense veio falar que só discutia com quem tinha dois dígitos de títulos. Aí o pessoal, nossa, Rodrigo, e agora? O que você vai falar? Eu falei, nada, eu falo no futebol, só quem tem Mundial de Clubes pode discutir.
Qual o Mundial de Clubes?
Hã?
Ninguém sabe se vai ter um Mundial.
Não sei, não, mas o meu tem dois. O desse cidadão portelense não tem nenhum. Aliás, tem dois vices.
Ah, tá. É aquele que joga de verde?
Não. É aquele que sofre bullying é aquele que sofreu bullying de um botafoguense, chamando a Cruz de Malta de Cruz de Patê. Sim, o portelense é vascaíno. Boa noite, Carlos. Parafraseando o Fausto Silva, 32 anos atrás, óbvio. Começando agora o bolão da Stock Car, pois o mundo não acaba com a Copa. Não, não acaba e nunca vai acabar.
Não. Tudo bem que vai ter que esperar mais 4 anos pro Hexa, mas enfim, né?
Não, eu vou esperar mais um só pro Mundial Feminino ano que vem.
Ah, é?
Austrália e Nova Zelândia logo ali, dá-lhe Marta.
Vai.
Quer dizer, Marta e Pia Sundhage estão num nível meio... Fernando Santos e Cristiano Ronaldo, se é que vocês me entendem, mas tudo bem. Enfim, se ninguém tiver que depender dela, tá bom. Capitão Tsubasa tem 3. Pô, mas ô Leandro, pelo amor de Deus, corrija essa pontuação aí, vai, pelo amor de Deus, vai. Arruma aí.
Capital.
Peraí, muda a música. Não. Sai o Papa Essa e entra o Toma Essa. É da porrada, isso sim. Música não, horrível. Eu já sei do que não. Ele tá falando isso.
Não, o Papa Essa Na moral, a pessoa que...
Boa noite pra você, Leandro.
É bom que assim, a pessoa menciona o Papa Essa e automaticamente já tem uma visão. Olha só. A pessoa que menciona o Papa Essa Brasil, se for a música que eu tô pensando, ela automaticamente tem marcado uma consulta no SUS na geriatria.
Exato. Eric,
vamos lá.
Aquele time de 90 não deixaria o contra-ataque da Croácia, tá? Só pra te avisar. Os caras tinham cortado a cabeça do croata se bobear. Vamos que interessa, Eric.
Vamos lá, né? Pra no final chegar o Lazzaroni e mandar ele... O Neto chegar e falar que tem vontade de armazenar a bola de prata aquele na casa do Lazzaroni.
Neto também, pelo amor de Deus, viu? Vamos falar do que interessa, gente. Esse fim de semana, o programa Papo Veloz vai estar em loco no Autódromo José Carlos Patz. E é lógico que o principal assunto é a grande decisão da Stock Car.
Toca!
Mais duas corridas de 30 minutos para a gente descobrir, Eric Von Draxler, quem levanta a taça de campeão para estocar.
Aliás, eles fizeram um troféu novo agora.
E é um troféu permanente. Aquele vai ser o troféu para os campeões daqui para frente.
E tipo assim, quer dizer, nos mesmos moldes da NASCAR, né?
Quase isso.
Eu não sei se o troféu da NASCAR ele é refeito a cada ano, não sei como é que é. É refeito a cada ano, enfim.
O da NASCAR, eu sei. Que ele.
É bacana também.
Oi?
É um troféu bacana também, o da NASCAR.
Porra. Muito. Eu quero pegar o nome de quem fez o troféu, gente.
Eu sei que não fui eu.
O nome da designer. Calma que daqui a pouco achei. Ana Paula Castro. Agora sim. Além das tradicionais taças, troféus da categoria utilizaram vários elementos durante a temporada. Eu gostei muito do troféu. O troféu todo reciclado.
Não
Gostei demais. Enfim, nós vamos para a decisão. Dois carros da Chevrolet, dois carros da Toyota. E nós vamos começar, né, Eric? Eu acho que antes da gente falar de notícias... Cara, deixa eu passar primeiro. Eu sei que você está pronto. Eu vou passar primeiro só os resultados dos treinos livres, que nós tivemos já os treinos livres. O primeiro treino, o Daniel Serra fez um melhor tempo. Fez 1:41.204. Aí na sequência vieram Thiago Camilo, Ricardo Maurício, Felipe Massa e Felipe Batista. O Gabriel Casagrande ficou em nono, o Matias Rossi em vigésimo e o Rubens Barrichello em trigésimo. No treino livre 2, treino livre, lembrando todo mundo, pelo amor de Deus, você que está assistindo essa live, Eric, olha aqui para a câmera para corroborar junto comigo, se você concordar. Uhum. Você que está assistindo essa live, você que está começando a gostar de esporte a motor, por favor, não tome treino livre como parâmetro para nada. Porque treino livre é justamente isso, ele é livre para experimentos, para testes e para estratégias. Não para saber se é rápido ou não.
Eu digo outra coisa, treino livre, muitas às vezes o piloto você pensa, ah, no final não treino livre. Cara, às vezes o cara tá. Ele tira um treino livre para tentar ser de corrida, principalmente em categorias. Em categorias que, tipo, você permite uma configuração mais diversificada para classificação e para corrida. Como era a Fórmula 1 antes de inventar essa babaquice do parque fechado. Mas, assim, quando você tem, olha, você tem um treino livre, você tem, tipo, os caras estão testando o carro. Não quer dizer nada que olha. Às vezes quer, mas, tipo, nem sempre.
Pois é. Então, menos, tá, pessoal? Porque, ó, treino livre 2. Matias Rossi ficou em primeiro, com 1:40.253. A Gabriel Casagrande em segundo, Felipe Batista em terceiro, Daniel Serra em quarto, Thiago Camilo em quinto, Rubens Barrichello em 24º. Não tomem que o Rubinho tá lento, tá? Na corrida muda tudo. A grande surpresa desse treino é o Felipe Batista com o carro da KTF. E ó, esse moleque vai longe. A Stock apresentou seus carros, né? Alguns carros com pinturas especiais. Thiago Vivacqua vai correr nessa prova. O Gianluca Petekoff vai correr nessa. Já foi confirmado pela Full Time pro ano que vem. Vai correr em tempo integral. É um desperdício o Petekoff. Tá, ainda tá se tipo, ter que encontrar o refúgio dentro do Brasil. Porque ele já era pra estar, tipo, numa Fórmula 2, mas assim, tipo, já brigando por título. Entendeu? É uma pena o que aconteceu com ele na Campos. Uma pena mesmo. Eric, vou começar por enquanto com a classificação do campeonato, né?
Vamos lá. Neste momento, depois de 22 corridas, meio conhecido com 11 etapas, porque cada corrida são duas, cada etapa são duas corridas. Olha isso. Nós temos Rubens Barrichello com 298 pontos. Bem conhecido como 300 menos 2.
Ah, só pra falar o seguinte, desculpa, Eric. Ah. Os descartes já foram até essa prova. Não conta pra Interlagos, tá?
Uhum.
Interlagos é um mundo à parte. Quem tinha que descartar já descartou. Então a pontuação do campeonato é esta pra final.
Sim. Bem lembrado. Então vamos lá. Barrichello 298. Daniel Serra, 2,90, ou seja, 8 pontos atrás, o que na Stock Car não quer dizer bosta nenhuma.
Nada.
Gabriel Casagrande, 288, ou seja, 10 pontos atrás do Barrichello e 2 atrás do Serra, ou seja...
Nada.
E correndo por fora, porque ele tá devendo 30 pontos pro líder...
Aí esse já tá sonhando.
Assim, tá devendo 30 pontos pro líder e... 20 pro terceiro colocado, que é o argentino Matias Rossi, com 268. E aí vem o Zonta 237, o Batista 232, Maurício 222, blá 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 blá, que ninguém se importa mais.
Nessa altura, o foco é só dos quatro.
O que importa são, a princípio, esses quatro: Barrichello, Serra, Casagrande e Matias Rossi. Eu não tenho como precisar, eu acho que não. considerei de uma combinação de resultado muito insana pro Barrichello já fechar na primeira corrida.
Ah, teria que todo mundo abandonar.
Pois é.
Teria que todo mundo abandonar a prova e ele ganhar. Mas é um problema, Eric.
É, mas
o Rubinho nunca venceu em Interlagos.
Pois é.
E nós vamos começar falando dele,
mas
né?
Talvez seja possível que o Rossi já perca o campeonato, né? Logo na primeira corrida, já seja eliminado. Mas enfim.
Sim, o Rossi é bem mais provável que não chegue.
Mas vamos lá. Primeiramente, esse jovem rapaz aí, né? Esse jovem rapaz que não tem mais nada, já não tem mais nada pra fazer da vida e resolveu correr de carro. Porque é o que ele sabe fazer, né? O cara que tem Interlagos 21 largadas, ainda não venceu lá, pelo menos não na Stock Car. Tem uma pole em 2016, tem três poles em 16, 16 e 18. Né? Ele que já foi vice-campeão da Fórmula 1, acho que duas ou três vezes, não lembro agora.
Duas vezes, 2002, 2004.
Três não foi? Não lembro.
Não.
Beleza. Foi campeão da Stock Car também. Já tem um título da Stock Car, que foi 2014. 2011?
14.
14, ah, tá. Né? E vem a saída do campeonato por enquanto, né? Cara, é totalmente insano, velho. Eu queria que a gente tivesse tá ouvindo o que ele tá falando dessas abobrinhas aí, mas acho que a Vicar. É a Vicar que organiza? Não sei.
Isso.
O pessoal ia encebar com a gente, né?
Aí, pessoal, cara, pra quem quiser ouvir ali mesmo essas entrevistas, entrem lá no site, no perfil oficial da Stock Car e acompanhem, porque é muito legal.
É, o piloto da Full Time, que não dá pra dizer que é um favorito, não. É o primeiro, é o líder agora, né, por enquanto. Uma varrida ali que apareceu ali agora, né, vencendo duas corridas. E, cara, é o Rubens, né, velho?
É o Rubens. 50 anos, ele continua aparecendo um moleque.
É. Ah, cara, é porque aquela parada, o cara tá aí fazer. Ele não para quieto. O cara tá, tipo, mostrando, porra, eu tô aqui pra competir ainda. Botar essa molecada no chinelo. Eu lembro, tinha uma época, quando o Kaká Bueno tava despontando na categoria, ele e a geração dele. Como é que tinha o lance dos baby sauros e os dinossauros, né? Eu lembro que tinha essa treta que tinha o. Na época, os moleques, que eram o Kaká Bueno e companhia, e tinha os dinossauros, que era o José Serra. Não. É, o Chico Serra, José Serra, não é que eu tinha
dito? José Serra, né? Que nem de patinete anda.
É. O Chico Serra, o Marcos Gomes e o Hoffman, né? E o Ingo, né? E, cara, mais uma vez. E a gente tem de novo, né? O dinossauro aí, botando a molecada pra suar, né? Correndo até da primeira vitória em Interlagos.
E né? O segundo título.
E o segundo título da Stock Car. Imagina se ele pega, velho. O cara tá ali quieto no canto dele. Vai pegando.
Se é que um dia ele vai precisar provar alguma coisa pra alguém, mas tudo bem. Né, Eric?
Ah, não tem mais, não precisa provar mais nada. O cara já. É o que eu falei, o Barrichello é um ser ontológico, velho, já.
E na Full Time, que é uma equipe muito bem organizada. Aliás, a Full Time ela vai unir forças pro ano que vem com a Crown Racing, que é a equipe do William Lube. E o Maurício Ferreira puxou a Crown junto dele, né, pra dar aquele apoio. No mesmo molde da parceria do Andreas Matheis com o Mauro Vogel. Então, assim, pouca coisa a acrescentar isso ao que o Eric passou. Porque se trata do piloto, acho, o mais vencedor brasileiro em atividade ainda na história.
Cara, eu diria que é, tipo assim, de todos, assim, tirando, óbvio, a Santíssima Trindade, né? Tirando a Santíssima Trindade, é o melhor piloto BR da história.
Me arrisco a dizer, tipo...
Assim, essa discussão vai muito longe.
Lógico, assim... Porque assim, tudo bem, você não tem... Você não, é claro que você não, é claro que a gente não pode comparar, assim, de pilotos que seguiram as categorias, mas tipo, considerando tudo, eu me atreveria a dizer que o Barrichello é o melhor piloto BR da história, tirando, obviamente, né, os três que foram campeões de Fórmula 1, Emerson, Nelson e Ayrton.
Olha, tem a briga, daria
mas, assim, uma boa a briga, discussão,
não é assim, regada a muito líquido e amendoins.
Sim, não, obviamente, assim,
não, eu digo por isso, porque tem muita gente que vai dizer que o Ingo Hoffmann, por exemplo, nunca teve uma chance de correr na Fórmula 1 direito, correr mesmo, ter grana pra poder
se manter. Mas o cara ganhou 327 títulos.
Mas aqui no Brasil é um Pipo Derani, um João Paulo Oliveira, que ganhou tudo no Japão, que quis ficar lá no Japão.
O Gil.
O Gil Ferran, José Carlos Pazzi, que acabou morrendo muito cedo, poderia ter mostrado mais coisa. É longa a discussão. O que dá pra dizer é assim.
O Hélio que tem aquela dele gravado no Borghorn quatro vezes.
Agora, o que dá pra dizer é, realmente, o Barrichello, tirando os 3-11, é o mais ídolo de todos os pilotos brasileiros. Isso é um fato. Você para no box da Full Time, ali na frente da garagem do 111, é a única garagem que tem que fazer o corredor de balada pra buscar brinde com ele. Não dá pra passar. Ele não consegue. Os outros, você ainda com o povão vai chegando junto e eles mesmos vão formando uma fila. No Rubinho, não dá. Então é um bagulho insano. Insano. Ah, Rodrigo, você tá mentindo. Vai pra Interlagos e vê a corrida.
Aproveita que você vai lá também, já que você tá esfregando nossa cara que vai pra lá, aproveita e prova suas palavras.
Cara, se eu puder tirar... As regras de fotografia mudaram muito lá. Se eu puder tirar uma foto do ali na hora da visitação, com certeza eu farei isso. Eu já fiz isso uma vez, até em live minha antiga, mostrando a fila que é, o caos que é pra entrar no... Passar pelo box da Full Time. Mas passar... Mas na época que era o Barrichello e o Nelson Piquet, era mais também lotado. Porque. Impressionante. Vamos pro próximo, Eric.
Vamos lá. O próximo.
Vamos colocar o próximo, ó.
O próximo postulante. Bota a cara dele aí. Bota a cara do Zé Bostola aí. É Zé Bostola, não. O cara é tricampeão da Stock Car.
Esse pode falar, é tricampeão.
É? Ele e o pai dele, né? Assim como o pai tricampeão, né? Daniel Serra, que já tem 33, já tem 33 corridas em Interlagos, né? Venceu duas delas, duas em 16 e 18. Duas poles, 2007 e 2018 também. Tem 11 pódios, né? Tem 7, 11, 11, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 21, 22. É porque eles botam... É porque tem várias corridas interladas por ano, então eles botam esses 7-7 tanto, aí fica repetido aqui, né? É aquela, provando que o DNA da criança tá bem incrementado.
Tá, ó, eu diria, eu vou ser muito polêmico, esse vídeo vai ficar pra eternidade, eu vou falar um negócio. O DNA, no caso dele, foi muito melhorado.
Ué.
Mas de longe, assim... Com todo o respeito ao Chico Serra, que foi um brilhante piloto. Brilhante. O Daniel Serra já é melhor. Na minha opinião, o Daniel Serra já superou o Chico.
Mesmo que ele não, não consiga fechar o título esse ano?
No caso, né? Não é um título de Stock Car disputado na última etapa que vai fazer a diferença, Eric. O Daniel Serra já mostrou o seu valor. Dos finalistas, tirando o Rubinho, que já fez a sua carreira internacional, né? O Daniel Serra é o mais bem sucedido internacionalmente. Disse aqui na semana passada, na segunda-feira, perdão, que eu gostaria muito que o Daniel Serra... Tipo, ele tem idade para ir, curtir uma carreira internacional, vai brincar um pouco, vai ser piloto titular de alguma montadora... E depois volta pra curtir os últimos momentos de pista aqui. Não gostaria muito de ver o talento do Daniel Serra desperdiçado só aqui no Brasil.
Não, isso é, mas... Assim...
Eu sei que isso aí é escolha de piloto. Não dá pra...
Não tem muito pra onde fugir, realmente. Não tem pra onde fugir. Isso é uma coisa que não tem pra onde fugir agora, gente. Assim... E, cara, se ele quiser fazer história aqui no Brasil, porra, por que não, velho? Lá no Zéu acontece muito. Tem muito piloto que não sai lá do S&D, como diria o Borat, né? Ele não sai do... prefere viver o tempo todo fazendo carreira no S&D e, cara... Tá lá, fazendo história, ué. É um direito que cada um tem. Claro que, assim, talvez... sei lá, cara. Às vezes é melhor manter o benefício da dúvida, né?
Não, mas o Daniel, ele tem pelo menos uma coisa. Coerência. Ele deixa muito claro as coisas que ele quer. E isso faz dele... Isso faz dele um cara respeitado. Um paddock entre os adversários, entre os colegas, entre a torcida. É outro box que vive assim, ó. Eu falo muito de identificação dos pilotos da Stock com a torcida, Eric, sabe? Porque não é pra tirar onda, não é nada disso. Durante muito tempo, a Stock tinha na arquibancada aquelas torcidas compradas. Sabe? Abre uma conta no Banco do Brasil e ganha o ingresso pra Stock. Aí o cara só ficava levantando
o plaquinha. Ou tinha um lance da concessionária Chevrolet na época. Tinha um
quase assim. Isso também. Isso, assim, já diminuiu drasticamente. Então, é um ponto positivo. A gente tem que exaltar isso. A torcida tá indo pra Stock pra ver os pilotos preferidos deles. Muita gente vai pra ver o espetáculo. Mas o cara já sabe quem é o fulano, quem é o cicrano. E o cara já olha aquele carrinho, sabe, Eric? Aquele carrinho amarelo, escrito Eurofarma. O cara já sabe que é da equipe mais bem-sucedida da Stock. O cara já olha ali e fala, ali tem piloto bom.
É.
Entendeu?
Ali... Ou então vê aquele 111 no vidro lá, né?
O 111 no vidro.
Aliás, só um parênteses, só uma
zoeirinha. Deixa eu botar uns boa noite aqui pro pessoal. O Matheus Góes apareceu de novo, ele tinha deixado mensagem, foi jantar. Foi tomar banho, aí voltou.
É. Enquanto você está... Aqui, ó.
Boa noite, aqui, tomar banho.
Aqui, ó. Pessoal que não conhece o verso da camisa que eu virei a camisa do avesso.
Santíssima Trindade, outro samba da...
Aqui, pra quem não tá vendo, a camisa mesmo, aquela camisa do goleiro, ela, de fato, é uma camisa de goleiro. Ela tem uns forros aqui na altura do braço. Um 4 já da cor, Superformance GT3500 e... Já falamos isso, Leandro. Já falamos muito isso do Paludo na NASCAR. E principalmente disputando a Copa Pistão.
A Copa Pistão. Exatamente.
É. Merecia, só que, né? Aí, muito. Eu quero mostrar... A NASCAR é aquela, né? Eu quero mostrar o meu mundo pra vocês, mas eu não quero que vocês entrem no nosso mundo, porque o nosso mundo é made in America, pro inferno.
Se o Rubinho é o piloto mais bem-sucedido, vamos dizer assim, mais bem-sucedido internacionalmente, tá nessa disputa, ele vai enfrentar a equipe mais bem-sucedida. De longe. Rosinei Campos, quando se trata de Stock Car, cara, se um dia o Rosinei Campos substituir quem hoje cuida dos carros e ele quiser ensinar como se gerencia, quem for aluno dele... Vira gênio. E sem perder o respeito, Eric.
Com certeza.
Rosinei é topo de pirâmide, como eu costumo falar. Vamos pro terceiro na briga?
Vamos lá. Não, só pra constar, o Rosinei é mito, é mítico.
Esse é.
Enquanto isso, temos Gabriel Casagrande, né? Que já vai para sua 19ª largada em Interlagos, né? Ou seja, já teve 18.
dessas 18 vezes que ele competiu no Autódromo José Carlos Pache. Não, José Carlos Pátio. Nossa, o sotaque é esse que eu inventei agora, ficou uma bosta. Ele tem 2 vitórias, em 21 e 22. Ele venceu a Corrida de Interlagos esse ano. Tem 3 poles, 2 ano passado e 1 nesse ano. E tem 6 pódios, tem um pódio em 2018, 3 pódios em 19. Não, era 1, 18, 19, 3 em 21 e 1 esse ano, né? Ele que tem, nesse momento, 288 pontos, né, na classificação, a terceira do campeonato. Dá pra chegar bem. Eu diria que o Rossi corre muito por fora, mas esses três, especificamente os três primeiros, o Barrichello, o Sérgio, o Daniel Casagrande, e esse rapaz aí que tá falando, Daniel Casagrande, que vem com o patrocínio do mesmo patrocínio do carro da... O carro lá do
William Byron.
Do William Byron, carro número 24, né? Eu acho bacana quando eles fazem aquele. Eles recriam aquela pintura do Rainbow Warrior, né? Mas, enfim, o ponto não é esse, o ponto é Interlagos. Né?
Peraí que. Final... Você vai ver esse senhorzinho de idade que vai aparecer agora aí, ó, de boné. Esse aí, Cara, a melhor notícia, a melhor. Porque o Gabriel Casagrande tem quem ama e tem quem odeia. Acho odiar alguém que não conhece pessoalmente é uma coisa muito forte, mas enfim. Mas a melhor coisa desse título do Casagrande em 2021 foi ver Mauro Vogel aparecer na lista de equipe campeã da... Não poderia passar sem ele ser campeão. Tá aí, seu Mauro Vogel campeão.
Ah, mano.
Foi em parceria com o Andreas Matheis. Problema.
Cara, sei lá, velho. O time do Vogel não ser campeão, cara, seria tipo. Sei lá.
Já que o pessoal que tá aqui também curte carnaval aqui dos comentários, seria, por exemplo, a União da Ilha não ter título. É o que acontece, a União da Ilha não tem título. É um pecado. Seria o Mauro Vogel sair da Stock sem ter um título.
É, mas nunca.
Sair da Stock, vírgula, né? Porque tão cedo ele não sai, não.
Ah, não vai, não. Esse cara ainda tem muita lenha pra queimar, cara. A velha chama se apagar, tem outros que vão assumir o legado dele.
O legado, com certeza.
Não vai, cara, não vai ficar solto.
Lembrando que o Gabriel Casagrande, em pontos absolutos, ele seria o líder do campeonato. Então, tipo assim, ele tá no jogo.
Obviamente. Cara, 10 pontos, velho. Ele tá devendo 10 pontos pro Rubinho. Caraca, por que virou
foi essa o piloto porta? Que mais pontuou, teve que descartar corridas em que ele pontuou. Enquanto o Barrichello e o Serra descartaram corridas que ele abandonou. Que eles abandonaram. O Casagrande teve que abandonar corridas em que ele pontuou. Por isso que a pontuação dele caiu.
Ô Rodrigo, só pra...
Tá no regulamento. Ele ganhou no passado assim.
Não, pois é. E mesmo assim, ô Rodrigo, ele tá devendo... ele tá devendo 10 pontos pro Rubinho e 2 pro Serra.
Completamente aberta a disputa.
E o próximo ali tá devendo 20 pra ele.
Aí... É. Ali a gente vai pro próximo.
Eu só quero dizer que já que você ia falar de argentino, eu queria dizer também que eu tô muito feliz que a Nederlândia se ferrou hoje.
A Nederlândia. E permanece, né? Não tem nada a ver com o assunto, mas só pra dizer que permanece, né? Não existe campeão da Fórmula 1 e da Copa do Mundo do mesmo país no mesmo ano.
É, pois é, né? Mas só que a Nederlândia tinha que se ferrar na Fórmula 1, não na Copa do Mundo.
Nós já tivemos isso. Aí o... 5 vezes você... campeão do TC2000 na Argentina. Imagina se ele ganha o título, Eric.
Ah, maluco, aí a Stock Car proíbe.
Não, você imagina a capa do Olé segunda-feira. Quando o Mazzacane veio correr aqui uma vez, ele fez a pole. Botaram uma capa gigante. Um argentino contra 40 brasileiros e mostramos quem é o melhor.
Caraca, agora o
Mazacane. Aí chegou na corrida e ele fez tudo errado, tadinho.
Não, o Mazacane vai catar coquinho, velho. Pô. Mazacane, pelo amor de Deus, não rimou, não dá certo, não.
Cara, foi o maior acerto que a Toyota pôde fazer. De colocar Matias ele Rossi. Em um dos carros.
Matias Rossi tem 9 largadas em Interlagos, né? E a vitória em 2022. Foi no começo do ano? Ou foi o Red Mini? Ou será minha festa?
Quando Oi?
Foi essa? A corrida que o Matias Rossi ganhou?
Foi a desse ano.
Jura? Mas teve
não.
São duas em Interlagos, não?
Foi a segunda de Interlagos.
Uhum. É porque que a minha cabeça tá achando que a Corrida do Milhão é Interlagos, mas não é. A Corrida do Milhão foi Goiânia, né?
Foi.
Beleza. O Rossi, que tem 9 largadas e 1 vitória em Interlagos desse ano, corre muito por fora, muito por fora. Ele tá devendo 30. Ele que tá devendo 30 pontos pro Barrichello e 20 pro Casagrande, que é o terceiro colocado. Só me esclarece uma coisa aqui. Ele tem. Ele descartou o resultado com ponto?
Descartou.
Quantos pontos ele perdeu nessa brincadeira?
Ele estaria um pouquinho mais em cima, mas não muito. Eu não lembro a pontuação sem descarte.
Ah, cara.
Mas vem de uma temporada regular. Primeira temporada praticamente completa dele.
Uhum. Ah, cara, seria interessante isso, vai. Seria interessante.
Seria bastante interessante. É bem difícil? É bem difícil.
Assim, tudo bem. Mas a Stock Car, né? Stock Car pode tudo para acontecer, né?
É. Stock já mostrou na história que tudo acontece. E não precisa jogar sujo, né, de graça?
Ah, de graça eu quero que vá pro inferno, velho.
É. As imagens dele quando ele venceu a segunda prova.
Sim.
E não são poucos os que dizem que gostam de trabalhar com ele. Ele é companheiro de equipe do Gabriel Casagrande, sabia? Só que um tem um carro Chevrolet e o outro Toyota. Isso pode acontecer, o regulamento da Stock permite.
Doido isso, velho. É mais ou menos como se fosse a VR correndo esse ano com uma Ducati 22 e uma 21.
Não, as duas seriam Ducati. Seria que a VR corresse com uma Ducati e uma Yamaha.
Ah, tá.
Bizarríssimo.
Pois é, né?
E, meu, não adianta ficar falando que... Ah, é que ele tem apoio maciço da Toyota. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Meu, ele veio, ele se enturmou muito bem com a categoria... O regulamento da categoria, aliás, já é muito positivo nesse ponto de fazer os carros parecerem carros de verdade. Começa por Sim. aí.
Uhum.
E... Sabe o que é o ponto positivo dele, Eric? Não tem pressão nenhuma. Não tem pressão nenhuma pra ele.
Ele não tem nada a perder.
Se ele diminuir a distância na primeira prova, ele entra mais... mordido ainda pra segunda.
Ô, Rodrigo, você sabe... Assim, uma coisa que eu... Tem um lance, uma brincadeira que eu falo que é assim. Você sabe qual é a posição mais triste do pódio?
É o segundo.
Pois é. Porra, que... O cara que tira a medalha de bronze, ele pensa, porra, eu podia estar fora daqui do pódio, mas não consegui o pódio. Que é o caso do... É o caso como se fosse se o Rossi conseguisse uma brincadeira aí, conseguisse reverter o quarto lugar. Chegar pelo menos em terceiro. Tirar 20 pontos do caso do Gabriel Casagrande. E o segundo fica pensando, pô, vai ter ganho.
Exatamente.
É por isso que o brasileiro fica tão feliz e contente com a medalha de bronze na Olimpíada.
Acredito que a NASCAR deveria ter se aliado a Stock. Não.
Não. Aliás, rola uma lenda, teve um ano lá pra... Não lembro agora qual ano que foi. Sei que foi muito, muito tipo assim, lá nos primórdios, tipo ano, final dos anos... Tipo assim... Final dos anos 90, início dos anos... Não, final dos anos 80, início dos anos início dos anos 90. Um lance desse que a Stock Car, a Stock Car chegou, a Brasil chegou a copiar o regulamento da NASCAR, incluindo a questão da pontuação. Mas assim, isso eu tô falando da pontuação da NASCAR como era naquela época, que o vencedor ganhava 180 pontos. Era 180, 175, 170 e vai. É, para chegar no ponto, mas assim, isso deu uma treta, porque quando o piloto abandonava, ele tava praticamente acabava o campeonato para ele. Porque ele zerava. É, ele zerava, e dava uma treta, meu.
Ainda bem que isso já ficou para trás.
É.
Daqui a pouco a gente vai passar a agenda completa, tá, pessoal? Vamos falar das outras categorias que nós vamos ter em Interlagos?
Uhum.
Deixa eu trocar a vinheta, então. Peraí. Vamos começar primeiro falando de Stock Series e Copa HB20. A Stock Series, que é a antiga Stock Light, já teve a sua primeira corrida hoje, Eric Von Draxler.
Uhum.
Tá quase.
Pois é. E parece que o Vitor Batista vai fechar o ano. Não fechou hoje, mas fecha domingo.
É, muito, muito difícil. Ele só precisa completar a prova para ser campeão e ele não abandonou nenhuma corrida.
Só precisa chegar no fim. Desnecessária. Se ele abandonar,
zero.
O outro teria que chegar em que posição?
O Mugliatti, ele tem que chegar de sexto para cima. Mas tem que abandonar. Se o Batista completar a prova, já tá garantido o título.
Legal, hein?
Sensacional. 330 a 316. Ganhou hoje, sobrou na turma. O Arthur Leist já deu adeus à disputa do título. Chegou em quarto na corrida, não tem mais chance nenhuma de ser campeão. E a disputa é só entre o Vitor Batista e o Zezinho Mugliatti para esse título. 330 pontos a 316. É. Nesse fim de semana... Desculpa, povo.
Uhum.
Nesse fim de semana já tem a Copa HB20 também. Na Pro, a disputa do título tá entre o Leonardo Reis, que tem 230, Rafael Reis, 213, e o Alberto Catucci, 197 pontos, só os três podem ser campeões. Luiz Senna Júnior vem na quarta posição, já com 164 pontos, bem longe. Na Elite, a disputa quase definida, Léo Rufino, 209 pontos, Arthur Scherer, 166. E Lucas Bonerman, 162. A Taline Chikoski é a décima com 77 pontos. O Léo precisa praticamente... Ele tem que completar a prova. Ele não pode ser desclassificado. Mas se ele completar a prova, ele pode chegar em último. Ele é o campeão. Por que que eu digo isso? É, principalmente categoria, só para dizer que não pode ser desclassificado, porque isso conta como critério de desempate. Mas nas corridas que tem descarte, se você tem uma desclassificação, você não pode descartar aquela corrida.
Uhum.
Entendeu? Então, no caso do Rufino, é só ele completar uma das provas que ele é o campeão. Na Super, tá quase. A disputa tá um pouco mais diminuta, mas ainda tem chance. O João Bortoluzzi lidera com 206. A dupla Agostinho Ardito e Vitor Ardito tem 192 pontos. O Léo Martins tem 164, já não tem mais chance. A disputa está entre o Bortoluzzi e os Arditos. A Carolina Nunes é a 19ª colocada com 9 pontos. Ela está fazendo sua estreia nesse ano na Copa HB20. Bom, é disputa. A gente fala da Stock e a gente acha legal, né, Eric? O regulamento da Stock Car traz já desde alguns anos traz os carros para mais próximo do que são realmente os carros de verdade, não é só uma bolha. A Copa HB20 é mais ainda. E aí a gente vê toque, batida, escapada, rodada. É um festival. E com as três categorias correndo juntos.
Eu acho legal é quando os carros são, como você falou, são próximos dos carros de corrida, porque a gente meio que tem uma noção de como eles funcionam, né? Não é um protótipo, né?
Não, e basicamente, principalmente para você mostrar o lógico, é óbvio. Ah, mas é negócio óbvio. É. Porte motor.
Cara, meu querido, qualquer, olha só, corrida de carro. O esporte motor em geral é negócio. Porque, tipo,
Jack Stewart já dizia isso. O esporte motor, ela tem as suas horas ali na corrida de esporte. O resto é negócio e business.
E principalmente, véio, aquela parada, você ganha no corrido pra vender na segunda. E isso não vale só pros carros. Isso vale pras marcas de peças que aparecem ali.
Os pneus,
o combustível, né? Porra, quem não lembra, porra, a Petrobras durante anos fazendo propaganda de patrocinador oficial da Criptolina de Fórmula 1. É um clássico isso, e hoje é McLaren, né? Não sei se a Petrobras tá com a McLaren ainda.
Não, faz tempo.
Pois é. Mas tipo, tinha isso, pô, milhares de ações promocionais da Petrobras envolvendo a Fórmula 1, quer dizer. Goodyear, fornecedora de pneu da Fórmula 1. Porra, dá uma chance. Mesmo que tenha competido sozinho. Mas, tipo, você vê. Quando você tem. E mesma coisa, pô. A HB20, acho que. É, se eu não me engano, a Hyundai. Cara, o tanto que a Hyundai tá ganhando nessa brincadeira no sentido de disposição. O HB20 virou o novo Gol. É o Gol da Hyundai.
É o Gol da Hyundai, exatamente. Tanto que teve gente que um dia cogitou que a Hyundai fosse entrar na Stock.
Não fez por?
Porque ela tá focada na sua categoria e tá mais que certa. Hyundai vende carro no Brasil feito água. Tem que investir. Tem que aproveitar, tem que trazer um modelo novo. Ó, nós vamos agora correr com um novo modelo do HB20. Um dia você transforma em Copy Hyundai, que é muito melhor do que a Mercedes Challenge. Aliás, Mercedes Challenge é categoria para ricaço. A Copa HB20 não, você já tem um orçamento bem mais curto, muito investimento da montadora.
E é mais igual, né?
Muito mais igual. Existe a possibilidade de ter bastante surpresa. É muito legal. Vamos mudar, Eric, agora? Vamos continuar no fim de semana de Interlagos, mas agora pra gente falar de monopostos.
Monopostos.
E já tá falado decidido, né?
Que já tá decidido, já tá concluído. Pedro Clerot, que vai correr na MP Motorsport na Fórmula 4 espanhola ano que vem. Cara, a MP gostou do povo brasileiro, né? Verdade. Vai mudar o nome da equipe para MPBR.
Isso aí. Já teve.
Teve o Drugovich, flertou com o Enzo. Ainda tá com o Caio Collet. Sabe Deus que vai ser do Caio Collet pro ano que vem. E agora o Clerot, que vai correr na Fórmula 4 espanhola. Mas nós já tivemos os treinos, a classificação, Eric.
Uhum. Não, teve a primeira classificação, cadê aqui? Blá blá blá, pra corrida. A corrida 1, grid largada. Né? O Lucas Staiko fez 1:37.637, vai largar na pole. O Vinícius Tessaro, da Cavaleiro, fez 1:37.734. Felipe Barrichello, também da Cavaleiro, 1:37.735. Rodrigo, eu não sei se você é de humanos, mas acho que você vai conseguir responder essa aqui.
O Barrichello fez 1,37,735. O Vinícius Tessaro fez 1,37,734.
Um milésimo.
Ah, tá. Só isso que eu queria saber. E o Luan Lopes fechando o top 5 com 1,37,906. Ou seja...
Você pulou o Fernando Barrichello. Em quarto.
Ah, tá.
É porque você falou do Felipe Barrichello. Os dois são primos, tá? Só pra avisar.
Ah, tá.
O Felipe Bartes é sobrinho do Rubinho.
É, você botou o Felipe Barrichello Bartes, né? Porque você é. Tem, não, é, não é o... peraí. Não é, não, é sobrinho do... Ele é... Eu já pergunto um negócio aqui. Ele não... Tô tentando boiar aqui de quem que ele é filho, né? No caso da irmã do Barrichello, não lembro.
Provavelmente. É, eu não faço ideia.
Enfim, né? Ou seja, agora eu quero ver a reunião de família, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu vou falar. É filho do Rubinho! O seu primo conseguiu ser maior que você! Entendeu? Ele tá com uma bolsa de estudo na Europa, ganhando 20 mil reais por mês!
Até parece que eles ganham 20 milhões por mês. Pelo contrário, o Rubinho deve estar gastando 20 milhões por mês com os pirralhos dele. Reais. É, os dois, né? Porque é o Fernando aqui e o Dudu lá na Europa. Que tá tentando emplacar e não consegue ainda, mas... cara, tem idade pra isso ainda.
Não, deixa quieto.
E o grid da Corrida 3, Eric?
O grid da Corrida 3, mais uma pole pro Lucas Steichel. 37,565. Já foi até mais rápido que da Corrida 1. Aliás, de novo, quase a mesma ordem dos três primeiros. Steichel, Tessaro e Felipe Barrichello, né? É, viraram até mais rápido, né? Os três viraram mais rápido, a propósito, né? Do que viraram na primeira classificação. E aí, fechando com o Luan Lopes com 1,37,806 e o Nelson Neto 1,37,809. Lembrando que o grid da segunda corrida ele é feito, montado a partir do resultado da primeira corrida, com os outros primeiros invertendo as posições. É o resultado da corrida 1 com os oito primeiros invertidos. O primeiro para o oitavo, o segundo para o sétimo e enfim.
Exato. E lembrando que a Aurélia Nobles não corre esse fim de semana, tá?
Pois é. E nessa brincadeira toda, a gente já pode passar a agenda completa desse final de semana?
Deixa eu pôr primeiro os comentários do pessoal.
Quero
só alguns comentários. O Leandro...
Tô zoando, gente. Deixa comentários.
Não, rapidinho. Só o Leandro comentando que o patrocínio da McLaren já foi tirado pelo nosso querido, né? Que disse que era gasto desnecessário. Quando a gente sabe não. Que era o contrário. Mas tudo bem. Ele disse que não bota fé nos filhos do Barrichello. Tem idade ainda pra coisar. Os filhos do Damon Hill, o filho dele, não quis saber de pista, quis saber de... De bateria.
Ué, deixa o moleque, ué.
Parece que os filhos do Mansell também não querem saber de corrida, não.
Ué, vai ser feliz, ué.
Exatamente. Vamos pra agenda, Eric?
Vamos lá. Agenda que, aliás, eu tomei uma surra pra fazer a arte lá daquela... daquele negócio lá, porque eu tive que parar umas 47 vezes pra poder atender demandas externas, né? É a cara da pessoa contente com isso aqui, tá vendo? Mas enfim.
A cara vamos do Guerado na câmera. A cara certinho. Do Guerado,
exatamente. Né? Pois é, esse negócio de gravar aqui da Casa da Janela é fogo. Ainda bem que.
Não
é
tem último, necessidade, né? Só pra dizer, não tem necessidade da gente falar agenda de quinta e sexta. A sexta já acabou, tá?
Até, obviamente, mas tipo, sábado e domingo, 10 e 11 de dezembro, né? Vamos lá, então vamos lá. A Fórmula 4 vai para a primeira corrida 9h55, também conhecida como 5 para as 10. Né? Lembrando que a corrida são 25 minutos de duração, mais uma volta. Né? 1h20 tem um shakedown na Stock Car. 1h55 a segunda corrida da Fórmula 4. Né?
Que é a corrida do grid invertido.
Corrida do grid invertido, 18 minutos, mais uma volta. 20 para as 3, também conhecido como 14h40. A classificação na Stock Car.
Né, classificação, pessoal, pelo amor de Deus, não existe treino classificatório.
É.
Pois é. A sessão de classificação da definição do grid de largada para a Stock Car. A Stock Car principal, a Pro, né? A primeira divisão, vamos dizer assim. E 4h30 da tarde, a primeira corrida da Copa HB20. São 25 minutos e mais uma volta, né? Aliás, eu não sei qual o propósito de fazer a duração por tempo e não por distância, né? Mas enfim. Não sei qual é a lógica.
Do tempo?
É.
O tempo é mais fácil você controlar. Porque são categorias que correm juntas umas com as outras. Então fazer por tempo você controla. Você sabe que ela vai acabar naquele tempo.
É, faz sentido.
E aí, dia 11, domingão.
Aí fecha dia 11, beleza. A noite cai e a noite cai, o frio desce, por aí vai. E o sol sobe de novo, no dia 11 de dezembro. E então vamos lá, 10h35, os boxes abertos para visitação. Né? É aquele momento que você tem, caso você seja lá na sua casa, poder ver os seus pilotos favoritos. Fica lá, ou fica só tirando onda e foto com o Instagram. Né? Fica tirando o selfie com cara de. Com boca de pato. E o vizinho assim. Eles adoram fazer isso, né? Tá certo. 327 hashtags no final não significam porcaria nenhuma. Uma hora. Largada da Fórmula 4, da terceira corrida. 25 minutos e mais uma volta. A terceira corrida da Fórmula 4. E aí vem 2h15. Primeira corrida da Stock Car. Meia horinha de alegria e mais uma voltinha. E 5 para as 3, também conhecido como 2h55, a segunda corrida da Stock Car, né? Mais meia hora com uma voltinha também para vocês completar essa brincadeira. 4h20. Não, gente, não é hora de você acender um, é hora de acender os motores da Copa HB20 para a segunda corrida, que são mais 25 minutos, né? Mas se você quiser acender um também, fica à vontade. Mas não sei se aqui no Brasil você vai poder fazer essa brincadeira, né? De acender o seu enroladinho de... né?
E sair... Não incentivamos o crime, tá?
Hã?
Não incentivamos o crime. Isso é crime no Brasil ainda.
Não, exatamente. Passe por sua conta e risco. Se você for preso, a culpa foi sua. Eu não tenho nada a ver com isso, nem, e muito menos essa pessoa aqui do lado. Fez porque você foi burro. 5h25, né? Depois que tu já acendeu uma lá na HB20 lá. É que esse 4h20, puta merda, cara, vai ser uma desgraça. A Stock Series, a antiga Stock Light, com a segunda corrida, mais 30 minutos e uma volta, né? E com isso encerra-se a temporada 22. Temporada 2022 da Stock Car Pro. E seus amiguinhos, a Stock Car Series, a Copa HB20 e a Fórmula 4 brasileira, chancelada pela FIFA e...
FIFA?
Pela FIA.
Pela FIA. Se fosse pela FIFA, já tinha acabado.
É verdade. Chancelada pela FIA com o apoio da Abarth. Estaria... Eu tô falando que foi um saco pra refazer aquela arte. Na hora que eu fui reduzir lá o emblema da Fórmula 4, eu tive que pesquisar que porra de logo era aquele do escorpião. Eu achava que era Maserati, eu achava que era um monte de... Não, é Abarth aquele logo ali.
Abarth.
Eu? Não lembrava do logo da Maserati. Por quê? Porque... Não é um cavalo, velho. Mas
vamos,
enfim.
Vamos... Enfim. Pessoas... A gente vai tentar botar o máximo de coisa que a gente conseguir nesse fim de semana.
Uhum.
Vou testar uma novidade. Vou tentar fazer um react ao vivo no domingo, da Stock Car, a decisão da Stock. E vamos ver se dá certo.
Então,
O Leandro fala, a categoria que a gente deveria dar chance é o Mundial do Sidecar. Leandro, se a gente for dar chance pra todas as categorias, eu tô lascado.
Já, não vai sobrar tempo pra mais nada.
Eu faço uma ideia, eu faço
O programa tem que começar agora e terminar amanhã de manhã.
Cadê aquele bando de mal acabado lá do grupo do AMB, que gosta de categorias... categorias...
Alternativas?
Alternativas. Por que que eles não juntam e montam um canal? Pô, tem que incentivar isso, pô.
Não, engraçadão, né? É muito fácil querer botar nas nossas costas. Porra, faz aí, ué.
Eu acho jamais, que... não dá pra fazer tudo, não.
Não, assim, pois é.
A Bart ainda existe. Pô, existe muito.
É. Não são eles que estão fazendo o carro da Fórmula 4, ué?
Muito.
É o carro ou o motor, não lembro agora?
Motor. Os motores são todos da Bart. E não é só aqui no Brasil, não. Em várias Fórmulas 4 pelo mundo, os motores são da Bart. Inclusive na Fórmula 4.
Assim, eu sei que mó e porcamente a gente fala de... Você tem uma ideia? A gente mó e porcamente lembra de mencionar as corridas da ilha a Manx CT, que é uma coisa que eu gosto de falar, às vezes acaba esquecendo porque não são tão divulgados na mídia, né? E olha que tem uma coisa que é mencionada duas vezes por ano.
E só divulga quando tem morte, a maioria.
É, a grande maioria é pra mencionar os Fs que rolam, né? E aquela parada, e mesmo assim, pessoas, a gente fica tão. É tanta coisa pra gente mencionar, coisa aqui, que a gente acaba, às vezes a gente acaba esquecendo coisa que acontece nas categorias maiores ou nas mais importantes, coisa do tipo, que nem aconteceu no final de semana. Em nenhum momento, esta pessoa aqui que tá falando, e essa coisa obesa aqui do lado, mencionou a passagem do Patrick Tambay. Esquecemos, eu esqueci, ele esqueceu. Tipo, esquecemos. Por quê? Porque a gente tava uma pá de coisa pra falar naquela corrida, naquele final de semana.
Esquecemos do Tambay. Que foi responsável acho que o momento mais icônico da torcida ferrarista. Que foi o Patrese italiano dar uma porrada no muro e a torcida comemorar. Porque quem vinha atrás era uma Ferrari. Ah, mas era um canadense, não interessa, era uma Ferrari. É isso. Vamos para a próxima, Érica. Agora vamos começar com as notícias. Pessoal, deem aquela força pra gente. Papo veloz em loco. Não sei se vai ser a última vez, mas, enfim. Estaremos lá, fazendo o nosso melhor, como sempre.
Um dia, quero ver o dia que a gente lançar se a gente faz o Patreon do canal, velho. Ia ser legal.
Oi?
A gente fazer o Patreon do canal. Um dolinha.
Porra.
A doleta.
Cara, eu já ficaria feliz se eu liberasse logo o Superchat. Só que só com 1.000 inscritos. Ou seja, tão cedo. Vamos pras notícias?
Uhum.
Tem umas notícias bacanas, Eric, ó.
Deixa eu abrir aqui.
A Lamborghini vai estrear só em 2024 no WEC. Mas eles já confirmaram um certo piloto francês que foi ser feliz fora da Fórmula 1, né, Eric? Já confirmaram como o primeiro piloto para 2024. A pergunta:
quem?
Não. Será que Romain Grosjean vai continuar na Indy para 2024?
Depende, Rodrigo, depende.
Porque assim, uns mosquitinhos, não é o sal, mas uns mosquitinhos já estavam me falando que a possibilidade da Jamie Chadwick ter o mesmo patrocinador que o Grosjean é tentando visar uma entrada futura na Indy. Se bem que a Jamie e o Michael Andretti confirmaram que, por enquanto, o acordo entre os dois é só pra Indy Lights. A Indy Next vai chamar agora. Mas...
Só que como você acabou de falar, por enquanto.
É, por enquanto. Pode ser que o Grosjean fique na Indy. Eu acho pouco provável, por causa de conflito de data. Pode não dar a preferência correta pras categorias. E se tratando da Lamborghini, que vai voltar pro Mundial e vai estrear nos Hypercars. Aliás, acho que a Lamborghini vai estrear em qualquer tipo de protótipo.
Aliás, um parênteses. Eu fiquei sabendo que a P2 está...
A P2 está nas últimas.
P2 subindo.
Os caras estão cada vez mais sacaneando a P2. Acho que a impressão que eles querem é acabar com a P2. Vai ficar só a categoria... protótipo e turismo. O que, pra, na minha opinião, seria muito bizarro. Mas...
É, cara, mas, é porque assim... É, a não ser que... A não ser que, a não ser que os protótipos sejam algo mais... assim, será que eles vão... Assim,
não, a não, ser que, a não ser que as equipes principais, essas montadoras todas, comecem a pegar um monte de equipe satélite.
Aí é jogo.
Senão não vai vingar. Vai ser horrível.
Tipo, não, tipo assim, as P2... seria o, mais ou menos a P2. Seria, seria um equipe satélite das principais.
A sei Porsche lá, tá fazendo é. Isso. A Porsche tá entrando pois com é. A principal, que é a Penske, né? Que vai ser a equipe que vai levar, vamos dizer, a Porsche principal. E ela tem a Jota como satélite. Por enquanto, com um carro só. Um carro só. Mas o fato é que a Lamborghini já confirmou Romain Grosjean como um dos seus pilotos. É o primeiro piloto confirmado pela Lamborghini, Eric.
Isso pra 24. Quer dizer, os caras estão querendo, já estão investindo bem. Não estão querendo brincar de serviço.
De maneira isso nenhuma.
Isso vai ser divertido.
Isso vai ser muito interessante, porque para 2024 entram a Alpine e a Lamborghini. De todas ficaram faltando. E a BMW, que entra como equipe do WEC em 2024. Ela estreia no que vem como equipe no protótipo no Mundial no Insta Sports Car. E faz as 24 horas de Le Mans. Só em 2024. Quando ela estreia no WEC. E a reestreia dela em Le Mans vai ser em 2024, no ano que vai completar 15 anos da sua conquista. 15 não. 25. Quando ela ganhou em 99.
Sim.
Ela volta em 2024 próprio para isso. A aguardar. A confirmação da Lamborghini é fantástica. Ter o Romain Grosjean como um dos pilotos também é fantástico.
Não, e considerando, ainda tem esse ponto, considerando que o Grosjean pode acabar nessa brincadeira de definir o futuro dele na Fórmula 1. Da Fórmula 1, não, na Fórmula Indy. Definir o futuro da Fórmula Indy, no caso. E com isso, vagar uma posição na Andretti. Olha o que uma contratação faz com todo mundo do esporte motor.
E bom que a Lamborghini tá querendo pilotos de verdade.
Sim.
Vamos pra próxima.
Bora.
Falar um pouquinho de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Começar primeiro por essa que tava mais óbvio que. Que ovo com gema branca.
Que não adiantou porra nenhuma, né?
O quê?
Isso aí.
Não, foi só um teste que a Mercedes quis fazer. Só que na época já tinha sido proibido e agora tá em regulamento que tá proibido. Porque a Mercedes fez uma leitura de regulamento, Eric. Eu até que passei o texto.
Eu tô vendo aqui.
Foi em Austin que foi.
Aqui diz que foi no México.
Oi?
E eu tô. Aqui tá falando que foi no México. Apresentar no México levantou
não, surpresa com a Não, foi assim. Eles apresentaram em Austin e queriam correr com essa asa no México. Aí a FIA disse não. Porque o regulamento, pra variar, tinha brecha! Como que eu não me surpreendo com essa porra?
Eu acho isso, velho. Se os caras. No dia que os caras resolveram fazer um regulamento concreto, tipo, pode isso, isso e isso. Não pode isso, isso e isso. Pronto, fim da história. Ah, tem uma brecha. Pô, foi nessa. Eu acho isso, velho. Se você dá brecha, vai dar certo.
A defesa da Mercedes foi que a regra dizia que os separadores deveriam ser principalmente por razões mecânicas e estruturais, mas não esclarecia se algum benefício secundário como a aerodinâmica era permitido. Tá, agora, no regulamento, o principalmente foi extirpado.
Ué, justo?
Não pode. Agora tá definido, não pode.
Eu acho isso, cara. Não, tem que... Os caras tem que deixar o livrinho de regra bem claro.
Pra não ter dúvida.
Exatamente.
Pra não dar abertura a mais uma interpretação.
É porque enche o saco. Toda hora tem que ficar consertando essas...
E uma coisa que eu falo, não... É a questão de você querer enfeitar muito o texto do regulamento, acaba... que a pessoa acaba tendo que... Né, entender como é que funciona. Isso aqui é uma parada, meio que fugindo do assunto, mas sem fugir. Você sabe como a você sabe como é que a regra oficial do xadrez descreve o movimento do cavalo?
Não.
A regra oficial, como consta no livro lá, e descreve como o cavalo pode se mover para a casa mais próxima onde se encontra, desde que não esteja na mesma linha, coluna ou diagonal. Até a pessoa entender o conceito, eu falei assim, caraca.
Vamos pra próxima da Fórmula 1, Eric.
É? Pois é, vamos pra próxima.
Deixa eu botar os comentários. O Leandro falando torce demais pela Lamborghini, mas já tá de orelha em pé com o Grosjean no volante do Hypercar. Não ficaria. Eu ficaria com mais medo se eles inventarem um italiano lá qualquer pra correr.
É fogo.
Engraçado que a Fórmula 1 já estuda um modo mais mecânico para as asas, podendo até ser móveis. Mas você acha que a FIA não vai querer levar os méritos isso, Leandro? Você não conhece a FIA? Quanto tempo você acompanha nosso programa, você não conhece a FIA? É complicado, os caras querem levar o mérito. Eles devem ter olhado o que a Mercedes inventou. Não. Quando a gente inventar, vai ser a mesma coisa.
Ou quando a Red Bull inventar, né?
Ah. E não sou fã da Mercedes, ok.
É.
Vamos ao próximo, Eric, ó. Tá definido.
O problema, não é meu.
Red Bull Ring.
Uhum.
Spa-Francorchamps.
Ótimo.
É, eu acho que eu vou esquecer de um. Losail.
Sim.
Austin.
Sim.
Interlagos. E tá faltando mais um.
Eu vou abrir aqui. Azerbaijão, Baku.
Ah, Baku.
Azerbaijão, Baku. É isso mesmo. Baku, Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin e Interlagos.
É isso mesmo.
Bem, assim, já são seis. Eram três, agora são seis.
Mas a mudança já era prevista.
Sim, desde eu tô falando. A tendência é que vai aumentar. Acho que em breve... A classificação vai passar a ser toda Sprint Race.
Cara, tem um problema só. Tem pista que não foi boa. Não foi boa. Monza, por exemplo, foi muito fraco quando teve. Que pista esse ano? Emília Romanha, lá em Imola. Horrível. Se botar uma Sprint Race em Barcelona, vai ser horrível. Se bem que Barcelona, talvez, dizem que para 2023 o circuito não vai ter aquela malfadada chicane lá antes da curva final. Vai ser exterminada.
Ah, vai tarde.
É, muito tarde. E... Mas... Não dá para fazer em todas as pistas. Tem que... Acho que eles têm que chegar nesse limite, 6, e deixa 6, e meio que vai testando uma ou outra nos próximos anos para tentar aumentar. Opa, acho que já dá para colocar 8.
Uhum.
Senão vai virar zona. Pô, depois deixa eu só colocar um negócio aqui. Ô irmã, a mãe já foi dormir faz muito tempo.
Acho que o... Só uma perguntinha. Deixa eu me achar aqui. A Vanessa mora contigo?
Sim.
Mas vocês dois não moram com a sua mãe?
Não.
Você mora em Santos, ela mora em...
São José dos Campos.
Então, fuso horário.
Pô, não é tão longe assim, Eric. É mais perto de Santos pra São José... Não, não tinha motivo nenhum pra fazer piada.
Comigo?
Não, do Rio ia. O Rio ia demorar pra chegar em São José mesmo, porque São José tá bem perto de São Paulo. Então não. Eu não sei a distância, por exemplo, do Rio pra Petrópolis ou pra Volta Redonda, Angra dos Reis, não sei.
Uhum.
Quanto tempo, mais ou menos.
Uhum,
eu creio que seria um pouco longe. Mas eu não tenho noção nenhuma das cidades do Rio.
Ah, eu sei que assim, é
região. Eu sei que Paraty faz fronteira com o estado de São Paulo, só isso.
Ah, Paraty eu sei que faz. É, porque é a piada que eu faço, né? O fuso horário de Ricardo Albuquerque que eu falo, pois é.
Pô, mas Ricardo Albuquerque é bem longe de onde você mora, né, Eric? Dentro da cidade. Pô, eu quando ia pra Ponta da Praia eu já achava longe, imagina.
Cara, são 20 quilômetros.
Pô, 20 quilômetros. 20 quilômetros eu vou daqui praticamente. Não, não vou até o fim da Praia Grande. 20 quilômetros. Mas 20 quilômetros eu vou pro Guarujá. Mas pra você ter ideia, só a Orla da Praia em Santos tem 8 quilômetros. É a cidade minúscula. Vai tendo a comparação. Dá pra eu ir, voltar e voltar pra Praça das Bandeiras.
Ah, então quer dizer que, Santos é uma cidade pequena, então tá explicado por que o estádio daí é um ovo, né?
É um ovo. Santos não é ovo, Santos é uma lentilha. A vila vai ficar bonita. Felizmente tem gente que aprovou. Eu falando de futebol, mas tudo bem. Vamos pra próxima, Eric, pra gente encerrar?
Aham. Uhum.
Vamos lá então, tá na hora de novidade. Vinheta da Fórmula E, vai.
Fórmula E.
Enfim, o calendário definido da Fórmula E. Portland será a nova etapa americana.
Pergunta, a mesma da Indy? Não, né?
Não, rua. Provavelmente tá. Rua. Mas tá aprovado. É, a Fórmula E é rua. É, eu também vamos vender. É, a venda é isso.
Não, imagina, né? Imagina se resolve fazer a corrida lá no circuito de Portland.
Deixa eu procurar onde que é a ideia que eles têm de fazer a pista.
E não! Vai ser no... Vai ser no circuito de Portland mesmo.
Dentro do circuito?
Vai ser no circuito.
Além do anúncio de Portland, o comunicado da Fórmula E curiosamente lembrou de Seul. Segue em negociações para voltar à Coreia do Sul no ano que vem. No ano que vem, desculpa, de 2024. Que... Porque não vai conseguir, porque o estádio olímpico tá passando por reforma.
Uhum.
É, eu não achei nenhuma informação sobre.
Ah, aparece aqui, ó. Portland International Raceway. Pelo menos no Wikipedia aparece. Vou até ver se eu acho uma.
É, o Wikipedia até um dia desses tava mostrando o mapa de. O mapa de Mônaco errado e tava mostrando o circuito do México errado também.
Tem que ver aqui.
Complicado. Mas
é assim, o site oficial da Fórmula E. Ai caramba, por que, meu filho? Quero ver o site oficial da Fórmula E. Aqui. Fórmula E heading to Portland, Oregon. Blá blá blá. É aqui no site oficial da Fórmula E não menciona. Pera aí. Vou até. Ctrl F Raceway. É, não, no site oficial da Fórmula E não aparece exatamente onde que vai ser.
Exato.
Mas tá. Tinha uma. Alguma coisa aqui indicando. Seria o The Race, o TheRace.com. Aciona. Que vai ser no circuito de Portland.
Dentro do circuito? Pô, legal. É, o The Race costuma errar pouco.
É. O The Race pode revelar uma versão modificada do circuito que vai receber a corrida. Eles vão alterar um pouco o layout da pista, né?
Ah, sim. Principalmente aquele retão. Vai ter que ter uma chicane no meio.
Tem uma chicane no meio, aquela que a Indy usa, inclusive.
Não, o retão, aquela reta curva.
Ah, na reta oposta.
Isso.
Ela também tem uma chicane no meio ali, não?
Não.
Aí no finalzinho?
Talvez, não sei. Não sei como também vão se comportar essas baterias, né? Mas é bem interessante. Cara,
Rodrigo, a tendência, assim, lembrando que já é o carro da geração. Já é o carro novo, né?
Já é geração 3.
Já é o G3. Então, assim, Rodrigo, a gente pensa o seguinte. Até pouco tempo atrás, o pessoal achava que seria inviável, né, haver uma corrida em Mônaco na configuração completa.
Né? E já conseguiu.
É a subida do cassino, né? E blá blá blá. Lembrando que a pista de Portland tem homologação grau 2 da FIA.
Dá pra usar tranquilo pra Fórmula E.
Tá.
A Fórmula E também já teve várias apresentações de equipes. A maior novidade. Depois a gente fala isso com mais calma, mas a maior novidade foi a Cupra, que se associou à Abit. E a Cupra vai fazer sua estreia na Fórmula E. O carro foi apresentado, muito bonito realmente. A Cupra já é parceira da Abit na Extreme E. E agora estende essa parceria. O carro ficou maravilhoso. Tá? A gente vai falar mais de Fórmula E na próxima semana. A gente faz esse apanhado geral na próxima semana. O Leandro Fausto apostando que a Fórmula E considera fazer essa etapa junto com a Indy. Impossível! A etapa da Indy é em setembro. A da Fórmula E vai ser em junho. Impossível. Só se um dia mudarem Portland do calendário da Indy.
Lembrando que a Indy já cediu a corrida em Portland no meio do ano.
Sim, mas ó, faz muito tempo.
O tempo do Emerson ainda.
Exato. Na época era kart, aliás.
Isso.
Bora!
Bora.
Pessoal,
Indy PPG.
Indy PPG.
Narrada pelo Paul Page.
Oi?
Narrada pelo Paul Page.
Paul Page. Aliás, dizem que... Tem um colega meu que fala que as tintas da PPG são uma porcaria.
Bom, não sei, eu nunca
ele fala que é cheio de regrinha pra poder usar, senão fica ruim na parede. Eu falei, então, puta, tinta com regra é foda.
Mas assim, a PPG, até onde me consta, é tinta automotiva. Não é tinta que nem souvenir.
É, eu sei.
Até onde me consta.
Não, PPG, a PPG são tintas
pra você pintar o carro, não é pra você pintar a parede da garagem lá.
Mas tem também pra uso residencial.
Ah, eu não sei.
Você acha que a empresa não vai ter? Uma puta empresa dessa? Enfim. Não trabalho na PPG, não sei dizer. Pessoal,
se tiver alguém do Zé pra me explicar, agradeço.
Semana que vem é a nossa última semana de lives antes da gente recomeçar em 2023. Então a gente vai trazer na segunda-feira toda a decisão da Stock e das categorias. Vamos atualizar mais notícia. Sexta-feira vamos fazer um apanhado geral. E aí na sexta-feira a gente quer
encerrar o ano.
Os melhores momentos da temporada. Podem relembrar coisas. Espalhem, aliás, que sexta-feira vai ser o dia de... Vai ser um remember. Pra gente relembrar um monte de coisa.
Uhum. As melhores pistoladas de Eric Von Draxler.
Pô, não, eu não tenho paciência pra ficar editando todos os vídeos mais. Fazer isso no boteco ganha ingratidão, mas tudo bem. Eric.
Não da minha parte.
Não, eu sei. Até semana que vem. Até segunda.
É segunda, né, Rodrigo?
É.
E provavelmente, né? Bem provável que eu já esteja em casa de novo, né?
Da ter em casa.
Lá no Meia, né? Porque podia tá fazendo daqui, né? Pra esperar o jogo de terça-feira, né? Já tá fazendo aqui, né? Não, eu vou botar o Marquinhos pra bater o pênalti. Quem foi o
animal? Ele, na verdade, nem pôs. Ele nem tava no banco de reserva. Fugiu.
Bateu o primeiro pênalti. Rodrigo, sei lá. Nunca... Caraca, na moral. Eu nunca vi esse cara mais gordo na minha vida.
O Rodrigo?
Nenhum deles, tirando só
o
Casimiro. Eu
devia ter posto o Rodrigo pra cobrar. Tinha que ter começado, na minha opinião, tinha que ter começado com o Casimiro.
Enfim. Ou com o batedor oficial, né? Deixa eu ver. Eu vou até ver aqui. Mas, enfim, acho.
Fica pra 2026.
É.
Até segunda, Eric.
É segunda, né, Rodrigo? Até segunda, porque
É, segunda-feira tem a decisão da Stock Car, tem muita coisa pra gente destrinchar aqui, né, no Papo Veloz, né? E é isso. É isso, semana que vem, segunda-feira, estamos de volta.
É isso aí. Pessoas, estão reforçando esse fim de semana. O AMB completa 10 anos segundas. Eles estão aqui curtindo o vídeo, eu não vou dar parabéns pra ninguém. Só tá você aqui. Aquele bando de preguiçoso não aparece. Talvez agora que eu esteja falando que são todos preguiçosos, aí aparece todo mundo. Não sou. Fala, vou falar mal de todo mundo. Geralmente é assim. Fala mal, vem a gangue.
O Rodrigo.
Exato.
Primeiro pênalti com o Rodrigo. Rodrigo com Y. Que maravilha.
Oi?
Rodrigo com Y. Legal.
Pessoal, essa semana, esse fim de semana nós vamos estar em Interlagos. Então.
Ele, no caso, né? Eu não vou estar.
O programa vai estar, Eric.
Ah, tá.
É, nós vamos fazer bastante coisa no Twitter. Vai ter o nosso tempo real no Twitter. Principalmente no domingo. Sábado vai ser um dia que a gente vai abusar, usar e abusar do Instagram. E domingo tem, além do tempo real, nós vamos fazer nosso react. Então, de sempre, pessoal, compartilhem, curtam, deixem seus comentários, fiquem à vontade para interagir com a gente. Grande abraço a todos. A gente volta segunda-feira com a nossa live. Domingo é o react. Bom fim de semana para todo mundo. E curtam bastante a gente, pessoal. Aproveitem bastante. E a gente se vê. Tchau.